na sala e na cozinha. Oferecimento, Confeitaria Priscila Diniz Pituba e agora no piso L4 Shopping Barra. Arroz Namorado, sempre soltinho, sempre bem acompanhado. Unirb, seja a mudança que você quer para o Brasil. Vestibular 2018, inscrições abertas. A Giramundo Turismo leva você para uma das regiões mais encantadoras do mundo, a Colômbia. Conheça as cidades de Bogotá e Cartagena das Índias. O pacote inclui passagem aérea, 7 noites em hotéis, traslados e city tour, a partir de R$ 4.727. Faça sua reserva. Ligue para Giramundo Turismo e conheça a encantadora Colômbia. 3267-2800 e 3264-6611. Está no ar. Na sala e na cozinha. Portas abertas para conversar sobre tudo. Fique à vontade. A casa é nossa. 10:04.
Olá, gente, bom dia, muito bom dia para todo mundo. Estamos no ar, 10:04. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Cláudio Sacramento, vou começar por você, bom dia.
Bom dia.
Aí para vocês são 10:04, aqui no relógio do estúdio era 10:05, virou agora 10:06, no meu já são 10:06, me ajuda.
Tá difícil esse negócio.
Que oração no meu
celular. 10:04:44 no meu computador aqui.
Eu vou ficar nesse daí seu.
Ok. Então.
Eu vou arrumar o de cá. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Cristiane França.
Bom dia. Tô toda confusa. Bom dia, Nardelli. Muito bom dia pra todo mundo.
Pois é, quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Primeiro de tudo, um bom dia especial e um parabéns pra Deise Queiroz.
Opa! Colega. Deise Queiroz.
Faz aniversário hoje. Um beijo, Deizinha.
Parabéns, Deise.
Um amor de pessoa, um doce, uma querida. Todo mundo gosta dela.
Tá preocupada com a idade. 23, tá ficando velha. 23, é mole?
Oi.
Que absurdo.
Tá,
merece uma, né? Uma porradinha.
Gente,
não, que é isso.
A gente ignora, a gente ignora.
É besteira, é besteira. Vamos lá.
Ela fala assim, faz na musical pra ela.
Por favor.
Pois é, um beijo, Dezinha, pra você. Parabéns. Muita saúde. Hoje a gente vai falar sobre uma pauta, eu tava doida por esse assunto, pra falar desse assunto aqui, mas a gente não tinha achado ainda a pessoa certa, e a gente achou, e ela aceitou nos convites, tá aqui pra conversar com a gente hoje. A gente vai falar sobre comportamento em redes sociais, como usar as redes sociais ao seu favor, principalmente se você tem uma empresa, uma pequena empresa, uma microempresa, média, como é que se faz a comunicação através de redes sociais, sobretudo o Instagram, que eu acho que hoje em dia é o que mais cresce,
tá mais
é o que
alta,
tá,
né?
Mais presente nos smartphones e nos equipamentos de todo mundo. A gente convidou Priscila Caldas, e ela trabalha com consultoria em marketing digital e está aqui para conversar um pouquinho com a gente. Bom dia, Priscila.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada.
Ah, a gente é que agradece sua presença aqui. Hoje em dia, para a gente começar, qual seria a rede social mais forte? A gente falou aqui Instagram,
soltou,
mas...
Né?
É verdade, procede.
Sim, o Instagram hoje ele é bastante forte, mas tem que ser avaliado principalmente onde é que seu público está, para que você possa estabelecer as estratégias exatas, né, para que você possa conseguir uma interação melhor com seu público.
Olha, você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer depois. Existem estratégias exatas, existem fórmulas para se comportar no Instagram, dependendo
Existe.
De quem você é, qual o seu negócio, quem é seu público. Então, tem um jeito certo de agir.
Sim, muitas pessoas confundem marketing digital apenas com publicações, fazer posts. Mas, na verdade, você tem que estabelecer uma estratégia de marketing por trás, fazer toda a avaliação do mercado, do público, do seu cliente, de como seu concorrente se comporta, para, a partir daí, você partir para as publicações. Isso, na verdade, é o último passo.
Hoje em dia, os sites perderam muito lugar para as redes sociais, né? Facebook, Instagram. Muitas empresas não têm nem sites, não investem em criar um site. E se comunicam através de redes sociais, principalmente quem tem um público que está nas redes sociais. Mas um site, ele acomoda um monte de coisa, um monte de informações, e ele está lá. E quando a pessoa vai no seu site, não é como no Instagram, que a pessoa está lá no Instagram dela, passando as fotos, e de repente aparece a publicação daquela empresa. O site, a pessoa tem que acessar, ir lá para buscar a informação, e no site ela encontra tudo. Numa postagem de Instagram, você não pode botar tudo que você oferece, todas as informações sobre você. Como é que a gente traduz essa forma de se comunicar para uma rede social, como o Instagram, por exemplo, que tem uma postagem de uma foto, agora já consegue colocar outras fotos. Como é que se consegue fazer essa nova maneira de se comunicar com o seu cliente?
Na verdade, assim, quando você fala que o Instagram ele ocupou um pouco o espaço do site, porque são estratégias diferentes. Uhum. O site ele é empresa online 24 horas por dia. Uhum. Então, assim, no site você consegue colocar todas as informações da sua empresa, quem você é, quais são os serviços que você oferece. Você coloca algumas notícias, informações, atualizações a seu respeito. Quem são os clientes que você atende. Então, tem uma série de informações sobre a sua empresa que são importantes que estejam no site. As mídias sociais, ele vai fazer a migração desse público, né, desses leads para o seu site. O objetivo nas mídias sociais, muitas vezes, dos clientes, é fazer com que as pessoas acessem um conteúdo, ou um profissional de saúde, por exemplo, que é uma área que eu atendo bastante, eles colocam conteúdos, informações, dicas, dúvidas, para levar o seu cliente, o seu paciente, exatamente para o seu site. E lá saber tudo que ele pode oferecer. Uhum. Tratamentos, exames, enfim. Para que ele possa, então, marcar uma consulta, marcar um exame, realizar algum procedimento. No caso do Instagram, você tem que fazer a avaliação de como é que você vai se comunicar com esse público. Se você trabalha com a área de saúde, você tem que entender que existe uma série de regrinhas que são estabelecidas pelo Conselho, né, de Medicina, de Fisioterapia, de Odontologia, enfim, que você precisa cumprir para que você possa fazer uma estratégia que não agrida, né, esses conselhos. No caso do Instagram, você vai estar fazendo algumas publicações, colocando conteúdo. Se você não trabalhar, por exemplo, na área de saúde, você vai falar de preços, descontos, promoções. Mas o objetivo fim é que fazer com que as pessoas comprem o seu produto ou seu serviço através do seu site. E lá, ao entrar no seu site, é como se ele estivesse entrando na sua empresa, sendo que online. E aí ele consegue encontrar todas as informações sobre você e, enfim, se tornar um cliente.
É tipo um outdoor, né? Você vê ali e depois você vê no, o
exatamente.
Site lá
desperta
entra.
Desperta o interesse,
então,
né? Desperta
é uma
interesse.
Chamada, né?
Exatamente, é mais ou menos isso.
Falar em chamada, Cláudio, vamos chamar os nossos ouvintes para participarem com a
vamos
gente?
Vamos sim.
Como é que eles fazem?
Então, ouvinte, ligue agora e participe também. Nosso telefone é 3505-5000, nosso portal metro1.com.br, WhatsApp 981553258, além também do nosso aplicativo e o Instagram.
Que é o @ na sala e na cozinha. Não está sendo, no momento, um exemplo, porque está um pouco desatualizado. Agora eu tenho postado nos stories, tá, minha gente? Você que segue a gente no @ na sala e na cozinha.
Né?
O stories todo dia tá atualizado. A gente vai chegar lá depois, na diferença da linha do tempo para os stories e tal.
Eu queria saber rapidinho, Nadele, que ela falou em relação a essa importância, né, de fazer um planejamento, de fazer uma avaliação do público. Mas muitas empresas não têm esse pensamento logo de início, né? Tem aquela vontade imediata de começar logo com a rede social e aí se preocupa apenas com a postagem. Por exemplo, vende um produto e vai colocar lá, né? Enfim, sei lá. Se um exemplo de alguma coisa.
Um microempreendedor, um artesão, alguém que passa
pronto.
Doces.
Aí posta lá a foto do doce, encomendas através do telefone tal, busca e tal, mas não tem um site, não tem esse estudo. Esse erro, esse não estudo desse público, esse não planejamento, pode levar essa empresa a não ter um sucesso nas redes sociais ou é alguma coisa que ela pode fazer gradativamente?
Quando você estabelece uma publicação e se preocupa apenas com ela, a curto prazo você pode até ter algum resultado.
Sim.
Mas a médio e longo prazo, não. Você precisa sim
estabelecer... Ela
morre, né? Ou fica só naquela publicação, né? Consegue alguns resultados mais urgentes, mais imediatos.
Sim.
Para que você consiga um resultado a médio e longo prazo, que na verdade é o objetivo de todas as empresas, né? Se manterem no mercado,
sim,
ela precisa sim fazer um planejamento, ela precisa sim conhecer o seu público e principalmente seus concorrentes, como é que eles se comportam. Quando você fica na urgência, que antigamente falava-se no mal do século, que era o estresse, né? Antes do estresse eu falo um pouco da ansiedade. Eu lido com alguns clientes que são muito ansiosos. A mal montou a página do Instagram... Já quer saber quantos seguidores vão ter,
isso,
quantas curtidas, como é que as coisas vão funcionar, meu telefone não está tocando, e fica nessa urgência, né? Essa ansiedade, ela atrapalha bastante. Mas a gente precisa tentar trabalhar um pouco isso e mostrar que a internet, sim, ela traz os resultados a curto e médio prazo, mas não é da noite para o dia.
Uhum.
E para que esse resultado ele tenha uma resposta, né, a longo prazo, para que a empresa consiga, então, o resultado que ela espera, ele precisa ter um pouco de paciência. Eu costumo dizer, às vezes, quando algum cliente está muito urgente... Vamos supor que ele seja um médico, falou, para você se formar, você precisou de 5, 6 anos, mais especialização, mais uma série de coisas. A sua empresa, a sua clínica não vai, da noite para o dia, aumentar o faturamento com algumas publicações em 2, 3 meses.
Uhum.
Principalmente quando se fala em investimentos na internet. Os investimentos na internet, eles são pequenos, são menores em relação às mídias tradicionais. Sendo que eles precisam ser constantes.
Uhum.
É como uma reeducação alimentar. Você faz por um período, não adianta você fazer 1, 2, 3 meses. Depois você vai voltar ao seu estado, né, seu estágio normal.
Uhum.
O anterior. No caso da internet é a mesma coisa. Você precisa fazer investimentos Sempre. O tempo inteiro, para que você tenha, então, visibilidade, notoriedade, vá criando credibilidade no mercado. Empresas como a Coca-Cola, McDonald's, que são grandes empresas, né, mundiais, mundialmente conhecidas, elas não param de fazer campanhas na internet, nos meios tradicionais, televisão, rádio. Então as empresas, as pequenas empresas, elas não podem fugir um pouco desse foco. Essa ansiedade, essa urgência de ver logo publicação, ela só pode atrapalhar a longo prazo, entendeu?
Priscila Caldas está aqui com a gente. Regis está perguntando como é o nome e qual o contato. Já vou te pedir para você dar o seu contato, rede social, o que você tiver. Pode falar.
Bom, o WhatsApp é 988996103 e a página da empresa é Êxito Marketing.
Tá. Arroba?
Arroba Êxito Marketing, tá. No Instagram.
Priscila falou uma coisa importante, Coca-Cola. Coca-Cola está sempre nas redes sociais da gente, está sempre na televisão, está sempre... Isso. O tempo inteiro não some. Uma
sempre
empresa
como
a Coca-Cola,
né?
Que tipo, a gente pensa assim, Coca-Cola não precisa mais de marketing.
Exato.
Mas ela nunca deixa de fazer, e certamente ela precisa. Então, a pessoa que tem um pequeno negócio, que não investe em se comunicar... Como é que vai chegar, né?
É um caminho sem volta, né? Alguns clientes me perguntam, poxa, Priscila, eu vou precisar investir por quanto tempo? Eu falei, a vida toda, né? Você não pode deixar de investir. Mas se eu parar por um período, o seu concorrente ele vai investir e vai ocupar o seu espaço. Eu recebi uma vez um contato de uma professora na área de odontologia. Ela falou assim, poxa, Priscila, eu estou desesperada porque meu aluno que acabou de se formar, ele já está com site, já está na mídia social, já está com visibilidade... E eu não, mal sou localizada na internet. Eu falei, então vamos fazer o mesmo caminho do seu aluno e atualizar e entrar então na internet. Às vezes as pessoas acham que... Porque antigamente, né, tinha muito essa coisa de você crescer organicamente. A minha empresa foi lançada, os clientes foram indicados, as coisas elas ganhavam corpo. E eu não precisei de marketing por muito tempo. A realidade hoje é outra. As empresas precisam sim estar nessa concorrência, né, acirrada. Estar na internet hoje é a melhor alternativa.
Assim como uma empresa de grande porte também precisa trabalhar a marca, né? Ser criativo.
No momento que ela é lançada, já tem algum contato pelo telefone. Hoje o WhatsApp, né, com o WhatsApp Business, né, que é uma recente, essa atualização do WhatsApp, eu consegui ver resultados interessantes, que foi o seguinte. Eu fiz uma publicação, uma campanha, promovi, e o cliente não queria divulgar o WhatsApp. Não, Priscila, eu só vou divulgar o fixo, porque essa coisa de ficar respondendo mensagem, eu falei, você precisa atualizar em relação ao seu público. Não, vamos sentar com o fixo. E ele não estava tendo resposta. Sem autorização dele, eu falei, não, eu preciso dar jus a tudo que eu estudei, né? Vamos lá. Parei a campanha, pausei e dei prioridade ao WhatsApp. E todas as poucas pessoas, na verdade, que tinham entrado em contato com a empresa... E que eu tinha indicado para entrar em contato, né, ligar através do fixo, estamos agora com o WhatsApp, entre em contato com a gente, e atualizei a campanha e coloquei o WhatsApp. A resposta em menos de uma semana foi incrível. Ele falou, nossa, agora estou tendo resposta, pessoas estão mandando no WhatsApp, como é que elas souberam? Eu falei, foi eu que mandei.
Desculpa, mas foi eu que tive essa força.
Então, o WhatsApp ele é uma estratégia muito interessante, as empresas precisam também ter o WhatsApp, se preocupar com essa comunicação e, obviamente, dar resposta. O WhatsApp Business está aí para configurar, né, isso de uma forma melhor. E é interessante que eu estava estudando sobre o WhatsApp Business. Você consegue colocar informações sobre a sua empresa. Ele é um resumo também do site, né, da sua empresa, do seu Instagram. Você consegue classificar os seus clientes, né, clientes, vamos supor, classe A, classe B, Gold. Enfim, você estabelece qual seria a puridade, enfim, pelo critério. E você consegue ter uma interação melhor com o seu público. Ele vai sair do WhatsApp que a gente utiliza, né, para o nosso, enfim, meio pessoal. E vai para uma linha, uma abordagem mais comercial, e está bem interessante.
Vale ontem, por exemplo, eu peguei um orçamento, né, de um negócio que estava precisando, e automaticamente já vem a resposta. Recebendo seu pedido, tal, aguarde.
Isso, né? Exatamente, é mais ou menos por aí.
Priscila, existem os chamados e ainda assim desconhecidos, como é que eles agem, os algoritmos. Eu sigo uma pessoa no Instagram, ela tem muitos seguidores, sim, enfim, muitos, existe gente com muito mais, mas ela tem 130 mil seguidores, e ela lançou um livro recentemente. Aí ela entrou em contato com algumas pessoas conhecidas dela, amigas, mandou um WhatsApp, gente, eu vou lançar uma postagem muito importante hoje, determinado horário, e eu queria pedir para vocês, para me ajudarem dando uma força curtindo logo que eu lançar, porque eu não sei como, mas o Instagram determina que em 7 minutos... É o período para... quanto mais curtidas eu tiver dentro de 7 minutos depois que eu postar, o Instagram determina para quantas pessoas a minha postagem vai aparecer.
Da relevância, né?
Sim, exatamente. É muito complicado para a gente entender. Mas, de fato, isso existe? Quer dizer, depois que o Instagram passou a não mostrar mais as postagens de todo mundo que a gente segue, porque logo no começo... Todo mundo que eu seguia aparecia, à medida que a pessoa ia postando, ia aparecendo na minha linha do tempo. Mas depois de um tempo isso deixou de acontecer. Você tem que dar prioridade para aquele determinado...
Ativar as notificações.
Exatamente, ativar as notificações, enfim. E aí, quanto mais curtidas você tem logo no início, o Instagram determina para quantas pessoas a sua postagem vai aparecer?
Eu, particularmente, não conheço essa estratégia de você ter que curtir em 7 minutos. Na verdade, o que eu acho importante estabelecer é qual o conteúdo que você vai estar utilizando. O Instagram, ele muda os algoritmos o tempo inteiro. A última mudança mais recente foi em relação às hashtags. Antigamente, as pessoas colocavam hashtags, várias hashtags de assuntos diferentes. Vamos supor, aqui na Rádio Metrópole, vocês fariam uma publicação falando sobre a entrevista, colocariam a hashtag marketing digital, hashtag mídias sociais. E aí, no meio das hashtags, vocês colocariam hashtag Salvador, hashtag Bahia, hashtag Carnaval de Salvador, Carnaval 2018, porque seriam hashtags que estariam sendo utilizadas muito no momento. Sendo que o Instagram mudou, o algoritmo ele só considera as pessoas que utilizam poucas hashtags agora. Ah, e hashtags que estão relacionadas ao conteúdo que você coloca. E o que acontece é assim, se você coloca um hashtag que não tem a ver, ele começa a perceber que o seu conteúdo não é relevante, porque ele começa a perceber que esses hashtags estão sendo repetidas.
Estratégia
é uma estratégia de spam. E ele começa a tirar, exatamente. É uma estratégia que era utilizada antigamente nos sites. Os sites, eles tinham as tags, né, que são as palavras-chave que estavam inclusas nos sites. E o site, de forma orgânica, ou seja, não paga, eles tinham visibilidade através do Google para que você, quando procurasse por alguma palavra. O que acontecia é que as pessoas, ao perceberem que algumas palavras-chave, vamos supor, como Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo, Luan Santana, enfim, eram palavras que eram fortes no mercado, no momento, eram palavras do momento, essas pessoas colocavam essas palavras-chave, essas tags, nos seus sites. Mas o que aconteceu? O Google identificou isso como uma estratégia de spam, para que seu site fosse localizado, ele começou a dar prioridade à taxa de rejeição. O que é essa taxa de rejeição? É quando você clica na informação, vamos supor que você está procurando por Luan Santana. E aí aparece um site de uma empresa que não tem nada a ver.
Que usou o Luan Santana para aparecer
como
logo
estratégia.
No começo da lista.
E aí você tira automaticamente, porque não é aquilo ali que lhe interessa. Você não encontrou a informação que você queria. Então essa taxa de rejeição, quando ela é alta, o Google interpreta que esse site não tem conteúdo relevante, automaticamente não dá prioridade às pesquisas orgânicas. Numa estratégia muito parecida, foi o Instagram fez, que é com as hashtags. Porque ele percebeu que as pessoas estavam usando as hashtags, que seriam essas palavras-chave, para terem visibilidade nas suas publicações, e perceberam que eram estratégias de spam, e automaticamente ele mudou o seu algoritmo, dando prioridade apenas a quem fidedignamente utiliza as pesquisas pelas hashtags. Se eu quero alguma informação, sei lá, sobre marketing digital, eu vou lá, coloco marketing digital e coloco na hashtag e faço a pesquisa. Mas se eu encontro muita informação sobre um assunto, eu não encontro, eu começo a não utilizar aquela hashtag. Então, para as pessoas não pararem de fazer, né, as pesquisas pelas hashtags, o Instagram mudou o algoritmo e automaticamente a gente vai conseguir, a partir de agora, com as mudanças aos poucos das pessoas, a ter uma relevância melhor nessas pesquisas.
Perfeito. Tem gente na linha. Alberto Peralva, tá na 2. Bom dia.
Bom dia, meninas. Tudo jóia?
Tudo ótimo.
Antes de eu começar a fazer minhas observações, deixa eu ressaltar a qualidade do atendimento de Simone, viu? Falo com ela já há algum tempo, é nota 10 o atendimento.
Campeã de público e crítica.
Vamos lá. Duas pontuações. Primeiro, para você ter ideia da importância do marketing, do marketing digital hoje em dia, basta você ver a quantidade de grana que o governo do estado, que o município e que os políticos em geral usam, às vezes superam até a verba para a educação e para a saúde. E segundo, não basta só você se colocar no mercado digital, você tem que qualificar o pessoal que vai atender essa demanda, porque tem uma grande marca de eletrodomésticos do Brasil que inventou de fazer o seu atendimento digital via as mídias sociais, só que não qualificou o atendimento e o tiro saiu pela culatra. Eu gostaria que falasse sobre isso também. Obrigado.
A empresa que você vai contratar para estar responsável, né, pela marca, pela sua empresa, por gerir o seu negócio na internet, ela tem que ser estabelecida com muito critério. É importante que você avalie quais são os históricos, quem são os clientes que já atenderam, conversar, acompanhar um pouco algumas páginas, né, que ele gerencia, para que você possa avaliar e criar uma certa confiança nesse gerenciamento. Mas ele nunca deve ser deixado de lado, né? Vou deixar a empresa gerenciar e não vou acompanhar. Mas acho que é basicamente você acompanhar quem, antes de contratar uma empresa, avaliar quem realmente está fazendo isso para você.
Maravilha. Tem aqui muitas mensagens já chegando. Um ouvinte diz: parabéns pelo convite da entrevistada. A Priscila conhece muito de marketing digital. Ele não deixou nome, mas certamente já conhece seu trabalho. E Lori diz: uso das redes sociais para somar a algumas instituições que dependem da ajuda de pessoas. Por exemplo, a Associação Abraço a Microcefalia. Todos os canais, Face, Insta, YouTube, site, nos ajudam muito. Mas tratamos de crianças que passam por atendimentos multidisciplinares. Como fono, fisioterapia, e cada voluntário visitante usa as imagens em páginas particulares. Como ajudar a somar sem explorar a imagem alheia? Sem divulgar, né, o rosto de quem está em tratamento, enfim.
Eu acho que é basicamente trabalhar com estratégias de dicas, informações para esse público, para que possa contribuir, né, com essa população. Não, utilizar a imagem das crianças, né, é algo bastante delicado. Eu acho que não seria uma estratégia que valesse a pena. Mas eu trabalharia mais basicamente com dicas e informações a respeito para contribuir com a população, com conteúdo que seja relevante para eles.
Tem pergunta aqui. Maria diz, tanto o Instagram quanto o WhatsApp são propriedades do grupo Facebook. Os profissionais de marketing já pensaram no tamanho das informações de graça que passam para esse grupo? É assustador, diz Maria.
É, bastante. Os relatórios, sempre que eu vou gerenciar uma página, eu avalio quais são os relatórios anteriores, quando essa página ela já existia anteriormente. Existem empresas que, né, que já têm um histórico na internet, eu sempre procuro fazer uma avaliação antes de como era o comportamento dessas empresas. E tem uma série de informações, não só que o Facebook capta dessas empresas, como também ele oferece para essas empresas. As informações que ele capta, de posicionamento, enfim, qual o histórico dos clientes que eles atendem. Mas, além disso, é importante que os empresários avaliem quais são as informações que tanto o Facebook quanto o Instagram oferecem gratuitamente. Você vai nos relatórios, ele diz qual o melhor horário que você vai publicar, quem é o seu público que você atinge, qual o raio de ação que a sua empresa tem visibilidade. Eu vi recentemente que o Facebook, ele diz até qual o melhor horário para você poder fazer alguma ação na rua. Ele diz, vamos supor, quarta-feira, entre as 19 e as 20 horas, você vai ter um público grande de pessoas, mulheres, entre idades de 24 a 35 anos. Ou seja, se você tem uma empresa, quer fazer uma panfletagem na rua, próxima à local onde você está, e quer utilizar segunda-feira de manhã, porque você acha que é o início da semana, é o melhor momento, você está perdendo uma boa fatia do público que você poderia utilizar nesses relatórios do Facebook e perceber que seu público melhor está lá na quarta-feira.
Naquele horário.
Exatamente. Então, não só ele capta uma série de informações, mas ele também te fornece muitas informações. Isso é uma troca, né?
Uhum.
E eu acho que é muito importante porque, antigamente, quando você fazia uma pesquisa de mercado, você gastava muito tempo para ter algumas informações que o Facebook lhe dá gratuitamente. Uhum. E a ferramenta Facebook, se você não investir nos links patrocinados, ela vai ser gratuita para você o tempo inteiro.
Uhum.
Mas, obviamente, que o ideal é que você faça investimentos na internet. 61% da população brasileira hoje está na internet. Desse 61% que está na internet, 70% está através do celular. Então, assim, vamos utilizar essas ferramentas e buscar essas informações. Sim, alimentá-los de informações, mas também a captar as informações que eles nos dão, né? Nos fornecem gratuitamente. São muito valiosas essas informações.
Pelo visto.
É porque as pessoas não... As pessoas não olham por esse lado, se preocupam muito com publicação. Quantos posts? Como é que vai ser? E essa questão do horário também. Eu sempre falo, o horário depende. Porque assim, mas eu ouvi dizer que o melhor horário para o Facebook é no horário comercial, o Instagram é final de semana. Depende. Se você trabalha com público fitness, você vai fazer uma publicação, por exemplo, porque o melhor horário do Instagram é às 8 da noite, o público fitness acorda às 5 da manhã.
Uhum.
Se você fazer uma publicação muito tarde, ele já está dormindo, né? Ou está zonzo do dia inteiro de trabalho, não vai estar atento. Se você vai trabalhar, por exemplo, com o público de mães gestantes, o ideal mesmo, ou seja, mães recém-paridas, o ideal mesmo é você fazer a publicação de madrugada, porque o horário que ela está sozinha, né? Amamentando ali com o bebê. Porque durante o dia, né, você que é mãe, então assim, você está em movimento, pessoas, televisão, rádio, falando, uhum, enfim. À noite, à madrugada, é você, uhum, seu filho e um celular. Então, dependendo do seu público, você tem
que
adequar a estratégia.
Graças a Deus, já saí dessa fase. A madrugada no celular, amamentando, já é o horário que nunca vai acabar.
Exatamente. Se você tem um companheiro, né, que tem um conteúdo relevante, uma informação importante para você naquele momento, você se distrai.
Exato.
Você nem se dá conta do tempo que está passando. A gente perde muito tempo na internet, né? E a gente está perdendo tempo, né, entre aspas. Ganhando tempo com conteúdo que seja interessante, vale a pena.
É verdade. Grande verdade. Gente, o tempo está passando ligeiro demais. A gente vai para o intervalo daqui a pouco. Antes eu vou botar aqui a pergunta de Camila, que ela quer saber sobre empresas que compram seguidores. Quer saber se você quer responder agora, tem meio minuto. Ou melhor deixar para depois do intervalo. Depois do intervalo, né?
Olha o gancho.
Vamos fazer um intervalo rapidinho. A gente continua recebendo hoje Priscila Caldas, que faz consultoria em marketing digital. E a gente vai responder a pergunta de Camila e muitas outras daqui a pouco.
Você 33.
Voltamos na sala e na cozinha. Hoje está especial. Eu, Cristiane França e Cláudio Sacramento, estamos recebendo Priscila Caldas, consultora em marketing digital. Ficou uma pergunta pendente.
Sim, importantíssima.
Importantíssima, que é a pergunta de Camila. Ela pede, Priscila, para você falar um pouco sobre empresas que compram seguidores.
Eu não acho essa boa alternativa, porque você começa a ter uma audiência que ela não é real. E aquilo que você tinha comentado comigo anteriormente, que você tem uma publicação, você não tem muita curtida, tem muitos seguidores, mas não tem muito engajamento. E a palavra-chave, a palavra que domina, vamos dizer assim, a internet, é engajamento.
Então, fale um pouquinho sobre engajamento.
Engajamento é você ter curtidas, comentários, pessoas compartilhando o seu conteúdo e visualizando, né? Ao quanto mais você conseguir engajamento, mais alcance orgânico você tem. O que é um alcance orgânico, só para explicar? É quando você tem um alcance gratuito, você não paga para ninguém, nenhum público, nenhuma mídia dessa, para você ter esse alcance. O pago, que são os links patrocinados, é quando você patrocina uma publicação. Uhum. Então, quanto maior o engajamento você tem, maior alcance orgânico você passa a ter, o que para a empresa é o que todo mundo deseja, na verdade, né? Porque você não faz tantos investimentos assim.
Sim.
Então, você comprar seguidores, é o que muitos influenciadores digitais fazem, né?
Sim.
Você
olha e fala assim, gente, mas ela tem 1 milhão de seguidores, mas ela tem 700 mil pessoas seguindo ela. Aí você vê, e tem algumas pessoas que postam alguma coisa, tipo assim, numa dimensão bem menor, né? E fala assim, poxa, ela postou agora, já tem 1000 curtidas, mas ninguém comentou.
Exatamente. Muito possivelmente ela tem os seguidores fakes, né? Ela comprou esses seguidores para muitas vezes fazer troca de serviço.
Sim.
Troca publicação
por troca likes.
Troca likes, né? Troca essa publicação por algum serviço, uma ida ao salão de beleza, um centro de estética, uma loja de roupa. Virou um comércio, né? E a pessoa tem. Antes, é uma coisa muito importante, que é. Na Espanha, por exemplo, das empresas que estão na internet, 75%. Já utilizaram algum influenciador digital. No Brasil, o número é um pouco menor, mas ele é crescente. O que acontece é que, assim, antes de você contratar um influenciador digital, né, fazer esse contrato de prestação de serviço, vamos dizer assim, você tem que avaliar não só a quantidade de curtidas que ele tem, como essa questão que pode ser os fakes, né, os influenciadores que têm os perfis fakes, de seguidores fakes. Não é só a quantidade de curtidas, não é só a quantidade de seguidores, não é só se a conta é verificada. Você tem que avaliar o engajamento que ele tem e, principalmente, a personalidade desse influenciador digital.
Uhum.
As grandes empresas antigamente, quando elas iam contratar um artista, né, para poder representá-la na televisão, na rádio, ela fazia toda uma avaliação do perfil desse profissional.
Credibilidade.
Essa credibilidade, então. Exatamente. O influenciador digital não é diferente. As empresas, de modo geral, elas não estão tão preocupadas com isso, pela urgência, aquilo que eu falei da ansiedade.
Sim, da ansiedade.
Ficam nessa ansiedade, vou conhecer uma menina, ela teve aqui, foi interessante a troca, vou fazer um tratamento, ela vai fazer uma publicação, ela tem 50 mil seguidores, mas só que às vezes a imagem dessa pessoa não é tão legal. Uhum. Eu já ouvi casos de pessoas que fazem lindas fotos, né? Blogueiras ou influenciadores digitais que fazem boas fotos, que entendem de fotografia, coloca aquela mão no cabelo, olha pro chão e faz a foto.
Blogueirinha. Perdi alguma coisa no chão.
Exato.
Todo mundo olha pro chão e pega no cabelo.
Distraída.
E aí, na hora que ela vai avaliar quem é essa pessoa, às vezes ela é antipática no seu meio, no meio que convive, não tem uma boa referência. E pode você achando que tá ganhando seguidores, mas tá, na verdade, queimando a sua empresa no mercado.
Ixi. Tá vendo aí?
E tem cuidado, viu?
É.
Soraya de Lauro de Freitas, ela diz, eu tenho uma franquia e faço postagens pagas e orgânicas no Facebook e Instagram, mas só no Face que consigo programar o dia e horário ideal. Tem como programar no Instagram?
Tem. Não só você pode utilizar alguns aplicativos. Antigamente chamava Insta Mais, agora Postgram, que é um deles, né? Na verdade existem vários, tem o Autogram também. E o Instagram, como é que eu falei, está sempre atualizando, né? O algoritmo do Instagram já está testando as publicações programadas. Não sei quando isso vai acontecer, mas não é algo que vai demorar muito. Então ela já vai resolver esses problemas dela, né? Programando também no Instagram.
Tá. Essa coisa de usar aplicativos, porque tem pessoas que compram seguidores e tem outras que usam aplicativos que automaticamente veem os perfis parecidos com a sua conta, seguem aquela pessoa, ou mandam uma mensagem de boas-vindas automática para quem começa a seguir. Eu fico pensando assim, num médio, longo prazo, talvez até médio prazo, as empresas que contratam esses influenciadores, porque veem que tem muitos seguidores, mas aí, depois de um certo tempo, percebem que o retorno não foi bom. Ou não foi o esperado, ou foi negativo. Essas pessoas não vão ser cobradas de alguma forma lá na frente, de uma maneira, sei lá, não é antiético fazer isso?
Com certeza é. Elas serão cobradas e, na verdade, elas vão perder mercado.
Sim.
Porque ainda mais numa cidade como Salvador, que a gente tem a expressão, né, Salvador é um ovo, né? Todo mundo se conhece, de modo geral. Então, assim, Quando você vai, normalmente você vai buscar um influenciador digital, você pergunta para alguém que já utilizou esse influenciador para ver se teve resultado. Uhum. Ele vai lá, fez uma publicação de uma loja de roupa. Eu sou uma clínica de estética. Eu vou entrar em contato com essa loja de roupa e verificar, e aí, como é que foi? Como é que foi o atendimento? Como é que foi a publicação? Enfim.
Rendeu
qual foi, o quê? Rendeu o quê? Qual foi o resultado, o retorno? E aí, se você percebe que ao longo do tempo, você, as pessoas vão entrando em contato para saber desse influenciador, por mais 50, 100, 200 mil seguidores que ele venha a ter, 1 milhão, enfim, e não deu resultado para essas outras empresas, ele vai perdendo o mercado e vai perdendo credibilidade. Essa resposta ele vai ter a curto prazo, não é nem longo prazo.
É verdade.
Mais perguntas. Anônimo, também de Lauro de Freitas, diz: como podemos trabalhar na mídia social as empresas de engenharia e restaurante de culinária japonesa? Imagem ou conteúdo? Textos informativos ou fotos com pratos decorados? Abraços.
Vamos lá. Empresa de engenharia, basicamente, você vai estar falando das técnicas que você utiliza, não o as na manga, né? Mas vai estar falando a sua credibilidade, quantas construções você já fez, dar algumas dicas relevantes e informações que sejam interessantes para quem vai comprar o imóvel, o apartamento, enfim. Como uma utilização de informação pública, vamos dizer assim. No caso de um restaurante japonês, eu sugiro, né, que faça publicações sim de fotos dos seus pratos, utilize algumas campanhas que trabalhem com o engajamento. Alguma pergunta, uma enquete nos stories, alguma informação interessante, porque, por exemplo, existe uma série de características na culinária japonesa que a gente desconhece. E aí ele dá uma dica que para ele é a rotina dele, é o cotidiano. Ele diz, olha, coloca ao invés de uma colher de shoyu, coloca duas e aí você vai ter um resultado X. Aham. Aquela informação pode fazer com que você, que gosta de comida japonesa, fale, caramba, eu não só vou utilizar essa dica, mas eu vou naquele restaurante. Porque ele mudou alguma coisa no meu paladar, né, na minha culinária. Então, assim, você pode sim, então, só estar dando algumas dicas, como também, principalmente, trabalhar com fotos dos seus pratos e algumas promoções, né, algumas, enfim, algumas que você possa estar oferecendo, que gere vantagem para quem for lá conhecer sua estrutura, seu restaurante.
O que postar na linha do tempo e o que postar nos stories, falando do Instagram? Qual seria a personalidade de cada um?
É, no caso da linha do tempo, você vai trabalhar com uma linguagem mais formal. Quando eu digo formal, pode ser que o público não seja um público formal, trabalhe com um público jovem, você vai se adequar à linguagem desse público, né? Mas eu vou trabalhar a linguagem formal no sentido de algo mais organizado, é uma publicação de alguma promoção que você tenha, é um evento que você vai realizar, é alguma dica, ou uma foto de um prato. Mas, por exemplo, nos stories você pode mostrar como é que esse prato é feito, são os bastidores. Uhum. Vamos supor que no feed você vai colocar um desfile que você realize, tenha realizado. Nos stories você vai colocar os bastidores desse desfile. E as pessoas hoje em dia têm um dado que foi 130 trilhões de acessos nos stories. Nossa. É uma média. Então, assim, as pessoas estão acessando bastante. Os números da internet, eles são muito gritantes. O comércio, o e-commerce, né, teve em 2016 53 bilhões. De faturamento, né? Interessante é que as mulheres são responsáveis por 57% desse faturamento. Então, assim, as mulheres consumistas, né? Consumindo aí, mostrando seu empoderamento também. Mas os números da internet, eles são muito grandes. E no caso dos stories, você tem que sim trabalhar não só os bastidores, mas também dividir um pouco. Vamos supor que você vai colocar no feed a foto de uma roupa, trabalhando com, né, roupas. E aí você, nos stories, você pode trabalhar vários looks com aquela roupa, situações com aquela roupa, se é uma blusa, um top, você coloca com algum colar, dá alguma dica, faz uma brincadeirinha. Muitas lojas de roupa, por exemplo, eles pegam, fazem os achadinhos, combinações com aquela peça, faz uma brincadeirinha, né? Vamos supor que os stories é uma coisa mais despojada, mais informal.
Entendi. Eu fico pensando aqui, alguém está ouvindo a gente, eu sempre fico querendo imaginar o que é que as pessoas que estão ouvindo a gente estão querendo saber. E muitos acabam não mandando mensagem, estão fazendo alguma coisa, e eu não sou adivinha, mas eu fico tentando imaginar. Alguém que tem um pequeno negócio, alguém que trabalha em casa, sei lá, que venda doce, que foi o exemplo que eu dei com o Cristiane, ou alguém que tem uma pequena empresa, uma doceria pequenininha que acabou de abrir. Muitas vezes essa pessoa pensa, poxa, eu vou postar várias vezes, porque aí tá, alguém vai me ver e vai lembrar do meu nome várias vezes. Só que esse overposting, como a gente chama, pode chatear e fazer com que a pessoa diga, não aguenta mais isso aqui, vou parar de seguir agora. O que você acha que seria uma quantidade ideal para alguém que está começando um negócio?
Postar uma palavra da internet,
uma vez a cada 2 dias?
Sim. Na verdade, assim, a palavra da internet é depende. Estava falando bastante sobre isso, né? Depende do público, depende do segmento. Existem segmentos que cabem, sim, você fazer 2, 3 publicações no dia, até 5 ou até mais. Mas existem segmentos que cabem você colocar uma... o que chama de escassez. você publicar não tanto, publicar, vamos supor, uma vez dia sim, dia sim, dois não, para quando a pessoa olhar a sua publicação e falar, caramba, a Nardelli publicou, eu preciso parar para ler.
Ah, sim.
Então depende muito do público e de como você queira trabalhar esse público. A quantidade de publicações varia muito. Por isso que eu falo, quando eu falo de planejamento, de estudar o mercado público, é porque tudo depende. Uma vez eu ouvi um cliente dizer para mim, falando de mídias tradicionais, ele falou assim, ah, mas eu fiz investimento uma vez em Busdó e eu não tive resultado. Eu falei, como é que você fez esse investimento em Busdó? E aí quando a gente fez uma avaliação do investimento que ele tinha feito, estava tudo errado.
Nada
a culpa
claro.
Não é da mídia, né? É de como ela foi feita. Então, por isso, esse planejamento ele é importante que seja feito. Quando você vai contratar, é muito comum às vezes as pessoas trabalharem, mas eu consegui um rapaz que faz por um post, dois dias posts. Essas pessoas que vendem post, elas não fazem marketing digital, elas fazem publicação, uma vez é um design, enfim, trabalha em casa e faz a publicação. É, quando você tem uma formação em marketing, né, e você estuda o mercado, que é um mercado que está se atualizando sempre, você muitas vezes percebe que é a curto, médio prazo, a pessoa fica insatisfeita porque ela passa a não ter resultado. Então, assim, você tem que ter essas preocupações antes de você fazer algum tipo de publicação, em com relação à quantidade e tudo mais, porque você pode cansar o seu público ou fazer com que ele não lembre mais de você.
Uhum.
Porque o concorrente seu, precisa de, que faz muitas publicações e está atingindo a necessidade daquele público, está fazendo a quantidade que você está fazendo o outro e não está tendo resultado, entendeu? Então, uhum, tudo tem que ser estudado.
Tem como você dar algum exemplo de produto que cabe em mais publicações?
Moda. Estética. Sim. Moda, principalmente.
Seria aquela coisa dos looks e tal.
Agora, por exemplo, no carnaval. Você vê looks de roupas e exemplos de fantasias, como você pode colocar uma determinada roupa de uma loja e colocar um adereço na cabeça. Você está nesse momento, as mulheres estão buscando informações, entendeu? Uhum. Elas querem saber como ir para a folia, e principalmente agora em Salvador, que tá vendo essa coisa purpurina do glitter,
gente,
né?
Gente, é um treco que você bota e só sai no Natal.
Pra encarnação.
Pelo amor de Deus.
Vai até pra alma.
Outro dia entrei com glitter no carro.
Gruda, né?
E arrependimento, nunca mais vai sair aquilo do meu carro.
Eu ouvi falar que o Uber vai cobrar uma taxa extra para quem tá com muito glitter.
É digno.
Vocês ouviram falar disso?
Eu odeio isso, mas acho justo. Porque depois fica que não sai nunca mais. Olha, tem um monte de gente na linha querendo fazer perguntas.
Bom dia, Nardelli.
Bom dia.
Sabe com quem você tá falando?
Com o Marcos.
Com
o Marcos. Ah, tá vendo? Eu matei antes de falar. Diga aí, Marcos.
Minha querida, eu queria fazer uma pergunta pra entrevistada. Eu tenho um sistema de lavagem a seco a domicílio, de estofados. E eu queria saber como é o tipo de publicação que eu posso fazer. E outra coisa, eu faço sempre impulsionamento no Facebook, mas não vejo esse resultado todo. Será que é por conta de texto ou alguma imagem que eu estou publicando errado?
Vamos lá. Quando se trata de lavagem de carro a seco, não é isso? A domicílio, alguma coisa assim que ele falou?
É, lavagem a seco de estofados.
Lavagem a seco. Ah, de estofados. Eu acredito que ele mostrar muito antes e depois resultados, principalmente depoimentos de clientes, ele não tem aí limite nenhum em relação às regrinhas, né, vamos dizer assim. Ele pode sim colocar depoimentos de clientes, colocar muitos antes e depois das pessoas verem, e principalmente como é feito esse trabalho dessa lavagem a seco. Ele fazer pequenos vídeos mostrando como é que é feita a lavagem, quanto tempo ele fica, e algumas dicas também para manter esse estofado a longo prazo, né, em bom estado. Em questão desse impulsionamento, vem um pouco da questão que eu falei agora do Busdó, né? Como é que ele fez esse impulsionamento? O que é que ele impulsionou? Quais foram as palavras que ele utilizou? No Facebook, por exemplo, você tem 20% de texto que você pode colocar nessa imagem. Quando você ultrapassa esses 20% de texto, coloca mais informação, ele mantém essa publicação ativa, só que ele diminui o alcance. Então, você fez uma publicação, fez um investimento, mas você diminui o alcance. Às vezes, você colocou um raio de ação para essa divulgação, para esse impulsionamento, que não atinge o público exatamente que você quer atingir, né? Enfim, o que você quer, o que você deseja. Então, tem uma série de variáveis que influenciam. Por isso que, assim, quando você faz um planejamento, contrata uma empresa, um pessoal especializado, eles vão fazer toda essa análise para você. O bacana é que existem vários vídeos no YouTube e por aí vai, dando algumas dicas dessas, e vale a pena, sim, você acompanhar, né, para ver o que é que você fez de errado. Mas uma coisa que é importante dizer é que, assim, a internet, ela muda muito rápido. É todo dia atualização e, por semana, pelo menos, tem alguma coisa nova acontecendo, alguma coisa. E são muitos conteúdos. Como é que eu posso dizer? Que hoje funciona, amanhã já não funciona mais, são descartáveis.
Uhum.
Então a atualização, ela é muito grande, ela é muito ávida. Existem coisas que eu falei que vão acontecer, que já não acontecem mais, enfim. Então é importante você se atualizar em relação a isso e ver Nesses videozinhos, né, de YouTube, o que é que você precisa fazer para que esse seu impulsionamento tenha um resultado melhor e o que é que você fez de errado para que você não faça novamente?
Olha, que antes de... Se não tiver tempo, busca consultoria, porque é muita informação.
Olha, você está sucesso de público.
Ah, sim, que
bom. Todos os meus amigos estão me ouvindo. Vários aqui mandando. Vou mandar beijo só pra Júlia, Moisés, Kalila. Não dá pra falar todo mundo, minha gente, mas você que estão aqui adorando a entrevista. Pergunta se tá gostando. Outra coisa que é legal, antes de atender a Alan, calma, a gente já vai te atender.
E aí?
Eu achava que a pessoa só podia ter um perfil comercial depois que atingisse um determinado número de seguidores. Não é verdade, né? Criou a conta, já pode ter um perfil comercial.
Pode sim.
Desde que atrele a uma conta no Instagram.
Do Facebook, do Instagram no Facebook.
Pro Facebook, era isso mesmo.
Isso.
Tá, aí.
Vambora, Alan, na linha 3. Bom dia, Alan.
Alô,
Ana. Hein?
Caiu.
Não, era
volta, Ana.
Ana, então, não sei. Alan,
agora é Luana.
Fizeram confusão.
Alan, ligue de novo, que acho que
Luana também caiu. Liga de novo.
Foi coisa de Cláudio.
Pois é, deu tilt aqui,
foi
vai.
Coisa de Cláudio.
Voltem.
Tem uma pergunta de Aguinaldo.
Dá tempo ainda.
Aguinaldo diz: bom dia, meninas. Nossa, eu estou aqui admirado com o programa e com a convidada. Quero saber a formação dela e como alguém sem experiências pode começar a construir uma carreira nessa área. Exemplo, curso, faculdade,
etc. Tá querendo competir.
Bacana, vamos nessa, né? Não concorrente não, parceiro. Na verdade, minha formação em marketing tem um MBA em gestão de negócios e mestrado em comunicação.
Comunicação
das organizações.
Corre atrás aí, hein?
Foram muitos anos de estudo. Na verdade, assim, eu acho que... atualmente, eu continuo fazendo cursos, viajando São Paulo, Florianópolis, enfim. Estou sempre em cursos. E, principalmente, estudando muito em casa, né? Porque tem muitos vídeos e muitos desses canais com conteúdos que você precisa estar sempre se atualizando. É um mercado que é constante essa atualização. Qual foi a pergunta dele, se...
Não, ele quer cursos, faculdades, como se especializar na área.
Para trabalhar.
Na verdade, eu inicialmente faria alguns cursos pela internet, até para ver se realmente essa é a área dele, se ele vai se interessar. E no segundo momento eu partiria para alguma faculdade. Já existem faculdades e pós-graduações que têm especialização na área, né? Algumas faculdades de marketing, de publicidade, que já têm disciplinas nessa área e também já tem curso de pós-graduação. Mas antes de fazer um investimento a longo prazo com uma pós-graduação, que é um ano e meio, eu faria algum curso pela internet mesmo, existem vários cursos gratuitos, acompanharia alguns influenciadores digitais que disponibilizam conteúdos de marketing digital na internet para ver se essa é a área que ele vai realmente se interessar, para ele não fazer investimento depois, ver que não é a área dele.
Entendi.
Luana voltou.
Opa, vem a Luana.
Oi. Bom dia. Quero primeiro parabenizar a rádio por falar de um tema tão relevante. A Priscila também. Eu trabalho com marketing digital. Eu sou publicitária por formação. E tem 3 anos que eu comecei a trabalhar aí com essa área. E sinto uma dificuldade muito grande ainda em conscientizar os empresários da importância de investir em marketing digital. Então, eu queria perguntar para a Priscila como é que ela vê a atuação das agências de publicidade nesse mercado digital.
Obrigada pela pergunta, bem interessante. Essa é uma dificuldade que eu tenho também, só para deixar você tranquila em relação a isso. O que acontece é que, como eu falei da questão da ansiedade, quando você trabalhava com mídias tradicionais, você trabalhava com investimentos de 5, 10, 15, 20 e por aí vai mil, né? Na internet, você consegue fazer impulsionamentos a partir de $3. Então, os investimentos eles podem ser bem menores, R$40, R$50, enfim. Eu me refiro não só a Facebook, Instagram, Google e por aí vai. Então, assim, os empresários, como muitas vezes eu falo, investimentos de R$200, R$500, eles olham para mim como se eu estivesse falando em 5, 6 mil, né? Eu atendo um cliente que ele fez um investimento de 10 ao dó na rua, né? Enfim, numa campanha. Eu falei, me dê o dinheiro de um só pra fazer uma campanha.
Que eu vou te dar mais resultado.
Que eu vou te dar uma resposta bem interessante. Ele conseguir convencê-la a me dar o dinheiro de um ao dó, né? Eu sempre brinco, faço essas brincadeiras. Teve um caso também interessante em relação a essa questão de dinheiro, que uma cliente minha, dermatologista, ela falou assim, Priscila, eu vou fazer um investimento no Google e tal, que eu achei interessante falar um pouco sobre Google, né?
Sim.
Bem interessante que o Google é o pai de tudo isso aí. Em relação a uma campanha no Google, ela fez um investimento pequeno, não me lembro agora, vamos supor que de R$200, e ela não estava tendo a resposta que ela queria. Eu falei, mas entenda que o seu tratamento ele custa R$1.500. Você está colocando um investimento de R$200 e você está querendo resposta para você lotar a sua clínica. Uhum. Precisamos conversar um pouco sobre isso, porque você acha barato pagar R$1.500 um cliente, mas está achando caro pagar R$200, né? Uhum. Eu conversei com ela, eu falei, vamos tentar fazer uma associação de um investimento de um tratamento seu para ver se a gente consegue captar pelo menos uns 10. Ela não aceitou muito os 1.500, mas a gente conseguiu fazer a metade do valor, pelo menos, e ela conseguiu ter a resposta. Ela, poxa, Priscila, o Google realmente funciona. Eu falei, glória a Senhor, consegui convencê-la. E uma coisa que é interessante em relação a Google, é que o investimento, assim, Google dá resultado. A gente tem que entender, o empresário tem que encarar a internet e o Google, Facebook, Instagram como os representantes comerciais de sua empresa. Eu tenho uma empresa, eu contrato lá um funcionário que vai estar lá, né? Enfim, todos os gastos e encargos de funcionário. Você vai ter um funcionário que vai trabalhar para você 24 horas por dia, sem tempo de descanso. Uhum. Ele não vai te chatear, não vai chegar atrasado.
E ninguém vai lhe denunciar pelo trabalho escravo.
Não vai lhe denunciar pelo trabalho escravo. Então, assim, utilize a internet, ela está aí. E essa história de que, ah, eu não sei se eu vou fazer porque eu acho um investimento alto. Caramba, não pense dessa forma. Esteja na internet, você vai ver que vai dar resultado. E no caso dos clientes, de modo geral, ele faz um investimento menor e vai crescendo porque ele percebe que essa resposta vai acontecendo, vai tendo resultado e automaticamente ele não quer mais sair, né, da internet.
Você que está ouvindo a gente agora, levanta a mão quem quer essa pauta de novo. Olha, viu? Todo mundo levanta a mão. Gente, acho justo, porque acho foi digno. Muito interessante. Nos diz respeito diretamente a todos. Quem não tem uma conta no Instagram, no Facebook, quem não acessa o Google, aí não vou pedir para levantar a mão, que é cri, 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 zero. Não, mentira, Cláudio. Então, e a gente vive muito essa realidade hoje, né? Então, eu acho que é bom a gente falar do
A gente anda com o pescoço baixo.
Pois é, no futuro, próximo, a gente vai perceber problemas de coluna cervical. Mas, brincadeiras à parte, esse é um assunto que está muito na vida de todo mundo. E é bom a gente falar do que está na vida de todo mundo. Priscila, muito obrigada. Espero que a gente possa conversar outras vezes.
Eu que agradeço sobre o convite, de verdade. Fiquei muito contente mesmo, honrada. E feliz pelas perguntas das pessoas e do interesse, né, nesse assunto, que é minha paixão, é minha vida, é minha rotina. Fico muito feliz em falar sobre.
E ficar falando isso. Pode saber que ficou um monte de perguntas.
Também.
Vamos deixar no anotado para a próxima.
Eu quero mais. Exato.
Estaria aqui à disposição.
Eu volto no Jornal do Meio-Dia.
Também volto no Jornal do Meio-Dia. Até lá.
Cláudio Sacramento.